Dando seguimento, então, a esta mesa, o último participante dessa mesa é o nosso colega Tiago Paixão Borges, que falará sobre a nova versão do Menino Curioso Acessível.
Bem, boa noite a todos. Prosseguindo aqui com a sessão dos jogos, jogos pedagógicos. Bem, a ideia do jogo Menino Curioso Acessível surgiu cerca de 15 dias atrás, nas vésperas agora do encontro do Asvox. Então, a gente não teve tempo ainda de fazer todas as implementações que a gente gostaria. Mas, a princípio, a gente tinha ideia de fazer isso, por quê? Porque os professores, eles sempre nos procuram falando assim, nossa, até hoje os nossos alunos usam o Menino Curioso, e o Menino Curioso na versão gráfica, né, que é aquela versão bonitinha, que tem um bonequinho que anda para lá e para cá, não está disponível para o Windows 8, Windows 10, enfim. E nesse curto período aí de 15 dias, o que eu fiz? Eu gravei vários vídeos do jogo original, daquele jogo que foi feito lá em 1995, usando um capturador de telas, né? Gerei todas as telas do Menino Curioso em vídeo, então a gente já tem todas essas telas em MP4, nesse formato. E através desse formato em MP4, é possível fazer com que o jogo seja acessado pelo navegador, né? Pelo Google Chrome, Internet Explorer, enfim. E dessa maneira, o jogo pode ser acessado através do DOSVox, que o DOSVox ele consegue interagir com o navegador de forma que fique mais acessível, né, esse jogo gráfico. Hoje a gente tem o LetraVox, que já está há muito tempo aí no DOSVox. Eu queria perguntar assim, quem conhece esse jogo já, o Menino Curioso? A grande maioria conhece, mas tem algumas pessoas que não conhecem. A gente podia mostrar um pedacinho só do jogo? Coordenador? Só um pequeno pedaço aqui para o pessoal. Quem não assiste, não conhece o Menino Curioso, depois pode baixar a versão. A gente não tem ainda para o download, mas a gente já tem do LetraVox. Eu vou mostrar aqui o LetraVox, acaba sendo mais fácil. O LetraVox é a versão não gráfica do Menino Curioso. Essa acredito que a grande maioria já conheça. Então vou mostrar um pedacinho aqui da versão gráfica. A gente está colocando aqui o jogo agora, só um instantinho.
Uau! Essa é a história de um menino curioso e de uma caixa mágica. Quer ouvir a história?
Sim, quero. O que eu faço?
Aperte uma tecla para continuar.
Então, dessa versão, para o pessoal que não enxerga, só colocando, tem lá o bonequinho e ao fundo tem as duas casinhas, né, que é do menino, da menina. Então, por que a gente resolveu fazer isso? Porque para os professores é interessante mostrar o jogo para aquele aluno que está em fase de alfabetização, o aluno cego, que está aprendendo lá as letrinhas através do DOSVox. E esse aluno com deficiência visual, em fase de alfabetização, pode jogar com seu amigo que enxerga, né, sem problema nenhum. Então esse jogo não é só um jogo para cegos, ele também é para cegos. Mas pode ser para qualquer criança em fase de alfabetização aprender brincando, jogando, enfim. Que mais?
Bom, o problema é que esse jogo não é acessível. Existe o LetraVox, que os professores deficientes visuais conhecem. Esse jogo é um jogo de computação gráfica. Tá? Essa parte inicial ela é acessível. Você vai apertando Enter, ele vai passando, etc, etc. Mas ele tem uma série de jogos que não são acessíveis. Se você chegar aqui, clicar em sair, primeiramente, como é que o cego consegue clicar em sair? Não consegue. Né? E aí tem o jogo de combinação de números, o jogo das continhas. O jogo da continha, por exemplo.
Dois mais um
Bom, e aí, esse jogo só tem uma opção, clicar na resposta. Então, resumindo, o jogo é uma maravilha, mas ele não dá para ser jogado por cegos. Se vocês pensam assim, peraí, mas isso parece demais com o DOSVOX. Sim, o DOSVOX, na verdade, ele foi feito antes desse jogo. Depois ele foi para uma empresa, a empresa colocou a computação gráfica e esqueceu da acessibilidade. Continua, Thiago.
Bem, prosseguindo, o software que foi utilizado é o Adobe Director. É um software da Adobe, enfim, e ele é muito caro, né? Não sei quanto é o valor dele. 10 mil reais o valor do software. E, só que hoje eles têm algumas versões de teste que você pode ficar por algum tempo. E a nossa ideia é utilizar esse software de forma que não só com o clique do mouse a pessoa possa lá colocar a resposta 2 mais 1, aí clica no 3, mas possa digitar assim como é utilizado no DOSVOX. Então a proposta é com que o jogo tenha as telas, como já foram feitas, já foram gravadas, todas essas telas que apareceram foram gravadas, foram salvas em MP4, foram mais de 100 telas do jogo, deu bastante trabalho para capturar todas essas telas do jogo, e o trabalho maior eu acho que foi esse. Agora, no nosso desafio é testar todos esses jogos do Menino Curioso e ver no que ele precisa ser, vou utilizar a palavra, acessibilizado. Não sei nem se existe essa palavra. Como a gente pode tornar isso melhor para as pessoas cegas e até para outros tipos de deficiência também. No caso, eu sei que muitas crianças com autismo e outras deficiências, síndrome de Down, utilizam esse tipo de jogo. E a ideia é essa, fazer com que o jogo fique o mais acessível para todo tipo de deficiência, para crianças em fase de alfabetização. Isso requer tempo, requer estudo, e a gente vai trabalhar mais um pouquinho em cima disso, mas já tem alguma coisa bastante adiantada sobre isso. E, bem, espero nos próximos dias, pelo menos até o final do ano, a gente já ter alguma resposta e poder disponibilizar isso para os professores, fazendo o download dessa nova versão, e testar com seus alunos em sala de aula para dar o feedback para a gente se está legal ou não.
Nós estamos ainda com uma pequena pendenga. Embora a gente tenha sido... Foi eu que fiz a programação, mas o Menino Curioso, versão gráfica, ele é de propriedade de uma empresa. Essa empresa hoje ela não existe mais, que é a Bookcase, e era da minha ex-esposa. Tá? Então, a gente tem que discutir ainda algumas questões relativas a direitos autorais. Tá? Eu conversei brevemente com Sônia e, aparentemente, a Sônia deixa ele livre desde que a gente tenha um controle de distribuição para deficientes visuais. Tá? Provavelmente não vai ser livre para ser distribuído para qualquer pessoa, tá? Mas vai ser gratuito para deficientes visuais. Tá? E professores de deficientes visuais, para ser utilizados em salas de aula inclusivas. Agora, são questões legais que a gente não tem ainda totalmente solucionadas. Okay? Mas, de qualquer maneira, para nossa sorte, nós também conseguimos agora, recentemente, nos últimos dias, alugar esse software. A Adobe está cobrando R$100 por mês para a gente alugar esse software que custa R$10 mil. Tá? Então, a gente está pagando um aluguel para poder fazer a tradução dele, vamos demorar talvez alguns meses para acessibilizar ele completamente, né? Mas aí a gente vai ficar com uma versão original, plena, para poder ser distribuída ou comercializada, se for o caso. Tá? A gente não sabe, mas a nossa proposta é que ele seja gratuito para deficientes visuais e professores de deficientes visuais. Esses critérios ainda não estão muito bem definidos, porque envolvem direitos autorais.
Agradecemos então ao professor Antônio, a complementação, ao Tiago pela bela palestra, que merece sem dúvida uma boa salva de palmas. Agradecemos também a vocês e... Sim?
De quem é a voz do garotinho desse jogo, Tiago?
A voz é minha, do joguinho. Mudou um pouco, né, a voz. Quem sabe numa versão 3.0 aí do jogo, meu filho, né, uma criança possa fazer, né, as falas novas do jogo. Mas eu acredito que agora com todas essas falas a gente consiga fazer um jogo bem acessível, bem interessante. E assim que estiver disponível a gente vai colocar lá na web para os professores fazerem o download aí, com certeza.
Certo. O nosso colega Tiago estará à disposição para eventuais perguntas ali na entrada do auditório. Agradecemos a vocês e apenas concluindo aqui esta mesa, direi brevíssimas palavras, porque ainda temos mais uma. E ainda quanto às palestras recém-executadas, chama a atenção um denominador comum. As duas primeiras falavam sobre trabalho, as três outras sobre jogos, duas instâncias aparentemente contraditórias, mas muito pelo contrário, elas se complementam e trazem à tona um elemento essencialmente humano, que é o tempo. Tanto o jogo, o cômico, a comicidade, a possibilidade de rir, quanto a possibilidade de trabalhar no sentido de acrescentar à natureza aquilo que ela mesma não prevê, são atividades exclusivamente humanas. Só o homem cria, só o homem ri. E isso ficou muito patente nessas palestras, todas elas muito bem executadas e se complementando também. E acho que não há como concluir essas palestras com uma citação, numa maneira melhor de concluí-las, do que com uma citação do nosso Frei Anselmo Fracasso, que é um escritor brilhante, cego, padre, provavelmente um santo, aqui do Convento de Santo Antônio, tem vários livros publicados, e ele, com relação ao tempo, pronuncia-se da seguinte maneira: cada instante que passa em nossa vida é como uma gota que cai, uma gota de chuva que cai e não volta jamais. E ainda em sua obra, ele nos diz: não há maneira melhor de empregar o tempo do que dedicando-se ao bem dos outros. Obrigado a todos e todos convidados para a mesa seguinte.